Havendo número regimental, declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário a proposição de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião atende ao requerimento número 33/11, CE, de autoria do senhor senador Cristóvão Buarque, para a realização de audiência pública destinada a discutir o tema os recursos financeiros destinados à educação nos anos de 2009 e 2010. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Agradecendo aos convidados por terem atendido ao convite desta comissão e também saudando os senadores que estão presentes a esta reunião, eu quero informar a todos que nós temos a reunião sendo gravada pelo sistema da TV Senado, também temos ela sendo veiculada pelo sistema de internet e de vídeo pela internet do Senado, também a agência Senado, a Rádio Senado e o Jornal do Senado, todos darão ampla cobertura aos trabalhos que aqui estamos iniciando. Quero também informar ao plenário, especialmente ao senador Cristóvão Buarque, que o seu requerimento previa o convite à presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, também o convite ao secretário do Tesouro Nacional, também previa o convite ao presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lamentavelmente, devemos informar aos presentes, e especialmente aos nossos convidados presentes, que o Ministério do Planejamento, através da Secretaria do Tesouro Nacional, informou que, em entendimento com o MEC, em entendimento com o Ministério da Fazenda, haveria de ser representado nesta reunião pelo próprio MEC. Portanto, desde o convite, aquele Ministério, o Ministério do Planejamento e também o Ministério da Fazenda, ou seja, através do Secretário do Tesouro Nacional, deram a informação de que estariam aqui representados pelo MEC. O FNDE, infelizmente, não se faz presente e o próprio MEC, que destacou um assessor para aqui se fazer presente, acabou não atendendo ou não comparecendo. Eu vou propor, na próxima reunião desta comissão, principalmente aos senhores senadores e ao presidente Roberto Requião, que nas próximas ocasiões em que não vierem a esta comissão como convidados os representantes dos órgãos ministeriais, nós vamos convocar o ministro. Vai ser um pouco diferente. Se não tem assessor que chega, tem ministro de sobra. Essa é a minha opinião. Se não tem assessor, se não tem dirigente em número suficiente, é porque o titular está sobrando. E se ele está sobrando, tem tempo de sobra, então ele pode atender a convocação da comissão. Eu tenho certeza que os senadores haverão de considerar. Claro, nós sabemos que nem sempre é possível, mas o respeito para com os senhores senadores, obviamente, se faz necessário. E o Poder Executivo, que só tem a ganhar vindo ao Senado, vindo a essas audiências, porque aqui se debate com absoluta transparência, aqui se debate de forma suprapartidária, aqui se debate sem qualquer paixão política, temas da mais alta importância. Isso, sem dúvida, é positivo para o Ministério, é positivo para o governo, é positivo para a sociedade, principalmente. Então, agradecendo muito a presença dos senhores palestrantes e convidados aqui presentes, faço o registro de que nos causa, sem dúvida nenhuma, constrangimento e até um tanto de críticas que podemos oferecer pela desconsideração dos órgãos ministeriais que deveriam aqui se fazer presentes. Portanto, saúdo o senhor Tiago Melo de Silveira, que é do Conselho Nacional de Educação, com sede e também secretário de Educação do Estado de Goiás. Saúdo o senhor Sérgio Salustiano, que é secretário da 6ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E também o senhor Marcelo Barros Gomes, que é secretário da Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União. Senador Cristóvão, Vossa Excelência pediu a palavra. Por favor.
Primeiro, para reafirmar a sua posição. Segundo, para dizer que quando eu soube que não vinha, eu cheguei a pensar em pedir para cancelar essa audiência. Mas, além de senador, que tem a finalidade de saber das coisas para tomar posição política, eu me sinto um pouco aluno. E sempre que tenho chance de me instruir, eu aproveito. E é raro a gente ter tantas pessoas que possam falar dessa realidade como eles. Eu fico muito triste que não tenha enviado, porque demonstra um descaso, não é nem ao Senado, é à educação. Aqui era o lugar em que eles poderiam mostrar se tem dinheiro sobrando ou se falta dinheiro. Então, eu fico satisfeito que possamos fazer audiência com os senhores, apesar de lamentar muito a posição do ministro. Aliás, dos ministros, no caso, não é? Porque o Tesouro também, né? Não. É. Do ministro. Então, eu creio que devemos falar com o nosso presidente para que ele tome uma posição mais firme e convoquemos os dois ministros, se for necessário, da Fazenda e da Educação.
Perfeito. Feito esse registro pelo senador Cristóvão Buarque, eu quero iniciar concedendo a palavra. Aqui, a cada audiência pública, eu adoto o critério. Numa reunião, eu começo da esquerda para a direita, ouvindo os convidados. Outra, na outra, da direita para a esquerda, para que não haja dúvida sobre quem deve começar e quem deve terminar. Portanto, vamos ouvir inicialmente o representante do Tribunal de Contas da União e que nos informará, o doutor Marcelo Barros Gomes, que nos dará as informações que julgar necessárias por até 15 minutos a respeito do assunto. Por favor, Vossa Senhoria tem a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, senador Paulo Bauer, excelentíssimos senhores senadores, que cumprimento em nome do professor Cristóvão Buarque, que foi o que fez a requisição desta audiência. Bem, nós resolvemos, senhores, dividir a apresentação do Tribunal de Contas, sim. Duas partes. Uma, o Tribunal anualmente realiza lá a sua competência primeira da Constituição, que é elaborar um parecer prévio para apreciação do Congresso Nacional sobre as contas, né, da República. Nessas contas são contempladas diversas ações de governo, dentre elas 29 funções. Uma delas, educação. Então, a minha parte na apresentação seria mostrar nas contas de governo desse ano essa análise, né, macro da função educação. Em seguida, eu passaria a palavra, se o senador se entender, né, porque faz parte da coerência da apresentação, para o secretário Sérgio, que iria falar das ações do Tribunal na área de educação. Então, ela é uma só apresentação, mas dividida em duas partes. E, então, essa primeira parte vai tratar no tópico do capítulo 4, análise setorial do governo, das contas de governo, que já se encontra nessa casa, sobre o orçamento, né, previsto para 2010. A gente também tentou fazer uma abordagem de quadro anual, 2006 a 2010, desse orçamento, como está evoluindo. O gasto tributário, que tem sido uma questão muito debatida no tribunal, porque tem alcançado cada vez maiores valores, né? Em termos de renúncia tributária, no último exercício, o valor das renúncias chegaram a quase 150 bilhões, o que soma praticamente o orçamento da saúde e da educação. Então é uma área muito importante que a gente tem visto no tribunal. E parte dessa renúncia, desse gasto, tem ido para a educação. Não é tão substancial, mas é 4% do total da renúncia, 4,5%. Mas parte tem sido aplicado para a educação. Depois, nas contas que eu vou entregar para os senhores, né, essa parte da educação, tem lá os programas mais relevantes. O tribunal também faz uma análise sobre o limite de gastos, Fundeb e a questão do ensino superior, usando os indicadores de gestão das IFES, tem um achado ali nas contas de governo, que é a questão da equidade na distribuição do ensino superior, mas como a comissão, a baixa equidade de fato, né, tem sido persistente a não distribuição equitativa desses recursos para o ensino superior. Isso é tratado nas contas, mas não é objeto dessa comissão no momento. Mas, como eu vou deixar o relatório aqui, eu acho que valeria a pena fazer esse registro inicial. E nas contas a gente fala de algumas outras ações de controle externo. Do ponto de vista de bolo orçamentário, vamos chamar assim, né, dos recursos empenhados para o orçamento, o valor autorizado em 2010 foi da ordem de 1,85 trilhões de reais e em despesa empenhada, o que efetivamente foi empenhado pelo governo no orçamento global foi 1,51 trilhões. Ou seja, do orçamento autorizado de 1,85 foi empenhado, não liquidado, empenhado 1,51 trilhões, ou seja, 81,4% do orçamento autorizado, o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Desse orçamento, 77% se refere a encargos especiais e previdência, que são despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou um serviço diretamente, tais como as relacionadas ao refinanciamento de serviço da dívida pública e as transferências constitucionais e legais. Para fins de registro, a dívida hoje, ela consome, né, a dívida e seu serviço, 47% do orçamento. Outras funções, por exemplo, saúde, assistência social, defesa, essas 29 que a gente tratou, consome 20% do orçamento, saúde 4%, assistência social 3%, defesa 2%, trabalho 2% e educação 3%. Dos valores liquidados, nós estamos falando antes do orçamento autorizado, os valores que foram empenhados e aqueles que foram liquidados. Agora a gente está dizendo que realmente foram pagos. Mas aqueles inscritos em restos a pagar não processados e gastos tributários na função educação. Então, esse gráfico mostra a evolução de 2006 a 2010 do orçamento na função educação. Do gráfico e dessa uma análise básica, dá para concluir que dos valores liquidados no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social na função educação, a participação desta função vem aumentando de maneira progressiva, passando de 0,80% do PIB em 2006 para 1,26% em 2010. Nesse mesmo período, um pouco antes, se a gente for pegar 2000, nos últimos 10 anos, a carga tributária aumentou de 30%, não está no gráfico, mas é só um registro, para 34%. E o PIB, nesse período, em termos reais, aumentou em 40%. Esses são os dados das contas de governo. Então, o PIB... Só voltando o gráfico um pouquinho... Com relação ao gasto tributário na função de educação, ele foi da ordem de 4,45 bilhões e representou cerca de 10% da despesa executada, considerada como a soma das despesas liquidadas no exercício, mais os restos a pagar não processados, ou seja, aqueles que foram inscritos para entrega no exercício posterior. Tal dado confirma uma tendência de queda desse percentual desde 2006, quando representava 15%, passando a 14% em 2007, 13% em 2008, 11% em 2009. Se por um lado, então, o gasto com a educação tem aumentado em relação ao PIB, o gasto tributário, renúncia de receitas, tem diminuído com a educação, a participação total da educação. O valor total estimado do gasto tributário para a Fundação de Educação em 2010 representa cerca de 3,5% do total de gastos tributários. Está distribuído entre as seguintes modalidades: entidades sem fins lucrativos, educação, 1,96 bilhões, despesas com educação vinculadas ao imposto de renda de pessoa física, 1,53 bilhões, o ProUni, 511 milhões, livros técnicos científicos, 262 milhões, programa um computador por aluno, 83 milhões, transporte escolar, 55 milhões, e doações à instituição de ensino e pesquisa, um valor de 46 milhões. Esse gráfico que consta das contas de governo, ele é feito para todas as funções de governo. A gente tentou, nas contas, nas 29 funções, criar uma, nos últimos 4 anos, nas contas de governo, uma padronização na apresentação dos valores liquidados por função. Isso permite uma comparabilidade e também de funções e também no tempo. Então, à medida que a gente for atuando nas contas de governo, a gente vai podendo fazer algumas análises. Bem, do ano de 2006 a 2010, o gráfico aí vai demonstrar o seguinte. Primeiro, a subfunção ensino superior, ela tem aumentado, que é o gráfico primeiro ali, o vermelho. Por outro lado, o que se vê é um aumento significativo da transferência para a educação básica. Ou seja, existia aí no início, em 2006, para cada real aplicado na educação básica, você tinha 2,8 na educação superior, do ponto de vista federal. Agora, a relação está R$1 do orçamento federal, R$1,20 da educação superior para R$1. Então, ou seja, agora está assim, tá diminuindo, né? Para cada R$1 aplicado na básica, se aplica R$1,20 na superior. Antes era para cada R$1 na básica, R$2,80 na superior. Então, tem tido uma transferência maior de recursos federais por meio de transferências para a educação básica. Então, a maior parte dos recursos destinados à subfunção é direcionado ao ensino superior, como a gente pode ver no gráfico vermelho, onde se verifica a tendência de crescimento nos anos anteriores, 19%. O aparente decréscimo dos valores destinados ao ensino fundamental e médio em 2009 deveu, segundo o MEC, a uma realocação da parte desse recurso para subfunção transferência para a educação básica. Ou seja, do ponto de vista de política pública federal, tem-se privilegiado a transferência de recursos. A proporção do montante direcionado ao ensino superior vem caindo ao longo do período em relação aos da educação básica, conforme eu disse. Em 2006, foram liquidados na subfunção ensino superior recursos equivalentes a 2,8 vezes os liquidados na educação básica. Em 2010, essa relação foi reduzida para 1,2, o que decorreu do significativo aumento dos valores direcionados à educação básica, principalmente por meio da complementação da União ao Fundeb.